Meus amores, bienvenue dans la troisième semaine de revisão. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à terceira semana de revisão. Agora você já sabe que esse é o momento de rever muita coisa importante e também de ter uma semana um pouquinho mais leve para conseguir respirar. Talvez assistir umas aulas que ficaram para trás, resolver algumas coisas do baralho pendente. E também super importante, a gente vai rever frases que já foram vistas nas aulas. E claro, super importante, nas três aulas que a gente vai ter nessa semana, a gente vai rever frases que você já viu durante o curso, mas agora é o momento de olhar para elas com mais calma, com uma certa distância, porque você já entendeu outras coisas. Então dá pra gente focar em algumas coisas de estrutura que são super importantes. E antes de começar, a primeira coisa, eu quero te dar parabéns por ter chego até aqui. Porque se você tá nessa terceira revisão, é porque você já terminou até a unidade 15, e isso é muito massa, é muita coisa que você já viu en français. E o exercício que eu sugiro que você faça é: feche os olhos e pensa no tanto que você sabia de francês 3, 4, 6 meses atrás e compara com tudo que você sabe hoje. Isso eu acho muito incrível, porque em pouco tempo você consegue ver muita, muita informação, coisa super importante. E claro que ainda não acabou, ainda tem várias semanas de aula pela frente, mas até aqui você já viu muita coisa legal. Então, de novo, parabéns por ter chegado até aqui. Mas vamos lá, porque na aula de hoje a gente vai ver três coisas super importantes. A primeira delas, que é o futur simple. Claro, o nome gramatical não importa muito, mas é aquela ideia de dizer eu farei, eu serei, eu terei, para falar coisas no futuro com uma só palavra, em vez de eu vou ter e eu vou fazer. A gente vai ver isso com detalhes nas frases. Depois a gente vai ver também o imperatif, o imperativo do francês, que a gente já viu em várias aulas e, claro, já reviu na última revisão, mas aqui a gente vai ver com combinações diferentes, com le verbe pronominoso, verbos pronominais reflexivos, e também com COI e COD, que durante a aula você vai lembrar o que, que isso significa. Não se preocupe aqui, são os termos gramaticais, caso você vá procurar isso em outro lugar ou nos livros a gente escreve dessa maneira, mas não se preocupa tanto com isso agora não. E o terceiro ponto também super importante é o plus que parfait, o mais que perfeito. Meu Deus, quanto nome assustador, mas de novo, muito simples para dizer coisas do tipo eu tinha feito, eu já tinha comido antes de você chegar. Enfim, super simples porque a gente tem as mesmíssimas coisas em português. Então vamos lá, vamos começar com o futur simple, essa ideia de eu farei, eu terei, eu conseguirei, enfim. Bom, é a primeira frase, talvez você lembre lá do curso, é uma frase que eu acho bem bonitinha, que diz: tu connaîtras, perceba aqui o futur simple, conjugação de tu com AS. O verbo é connaître, então a gente mantém o R de connaître e diz tu connaîtras, ou seja, você conhecerá. Tu connaîtras l'amour de ta vie, o amor da sua vida, quand tu arrêteras de le chercher. De le chercher. Mas vamos deixar só o quand tu arrêteras, porque essas são as duas partes mais importantes. Então, tu connaîtras, você conhecerá o amor da sua vida quando você parará. O verbo arrêter, o verbo parar. E aqui é interessante, porque em português a gente diria você conhecerá o amor da sua vida quando você parar, quando você deixar. A gente usa o infinitivo. Em francês é muito comum que a gente use essa construção quando você fará. E aí com ela a gente usa esse futur simple, o futuro com uma só palavra. Por isso que é importante aqui o verbo arrêter, que é parar ou deixar. Então, quand tu arrêteras, quando você deixará. Em português soa estranho, mas em francês faz todo sentido. Então, de novo, tu connaîtras l'amour de ta vie quand tu arrêteras de le chercher, quando você deixará, quando você deixar, de buscá-lo, de o buscar. Aqui a tradução: você conhecerá o amor da sua vida, da tua vida, quand tu arrêteras, quando você parar de procurá-lo. E a segunda frase, muito interessante, com o verbo être aqui: je serai en vacances dans deux semaines. Je serai, eu serei, ou nesse caso melhor, eu estarei en vacances, eu estarei de férias, dans deux semaines, dentro de, ou em, deux semaines, em duas semanas. Je serai en vacances dans deux semaines. Que perceba que a conjugação de je no futur simple, sempre com ai, por isso je serai. E importante lembrar que o verbo être en français, ele pode ser traduzido como ser ou estar. Então em português a gente tem duas opções, mas em francês é só uma. Por isso, être no futur simple, a gente vai dizer je serai. E você pode me perguntar, Felipe, mas por que a gente não diz j'étais? Je trerai. Meu Deus, que difícil de falar isso. E aqui a gente vê uma regra super importante. Porque os verbos terminados em ER, que são a grande maioria dos verbos em francês, eles vão manter exatamente a mesma raiz para o futur simple. Então, se a gente pegar o verbo parler, por exemplo, que a gente já falou dele, no futur simple para je, eu vou dizer je parlerai. Je parlerai, eu falarei, e está resolvido. Para os verbos terminados em RE, como regra geral, então, por exemplo, verbo connaître, a gente tira o E do final e coloca a terminação. Então, mantém o E, olha lá. Então, connaître, a gente viu. Je connaîtrai, eu conhecerei. Je connaîtrai. Se fosse para tu, como na frase 1, tu connaîtras. AS para tu. E, finalmente, para os verbos que terminam em IR, a gente também não muda nada. Olha lá. Por exemplo, o verbo dormir, terminado em IR. Dormir. Eu dormirei. Assim como no português, a gente não muda ele, diz dormirei. Francês, a mesma coisa. Je dormirai. Eu dormirei. A gente pode mudar a terminação. Por exemplo, tu dormiras, il dormira, nous dormirons, vous dormirez, ils, elles dormiront. De novo, eles, elas no plural. Até aqui tranquilo. Mas, de novo, por que eu falei disso depois de falar do je serai? Porque tem vários verbos que têm a raiz irregular, exatamente como no português também. Então, por exemplo, o verbo être, eu não vou dizer j'étrerai, que é super difícil de falar e não faz sentido nenhum. Eu vou dizer je serai. Portanto, a raiz de être é ser. Então, a maneira como você vai ver isso em vários livros é assim. Então, o verbo être, o verbo ser ou estar, no futur simple, ele vai ter essa raiz ser. Por exemplo, je serai en vacances, eu serei ou eu estarei. A mesma coisa vai funcionar para tu. Tu seras. A gente pega aquela terminação em AS para tu e tu seras, você será ou tu serás. Muito parecido com português. Agora, eu quero te mostrar uma listinha super importante desses verbos irregulares, que vão ter sempre essa raiz, esse início no futur simple um pouco diferente. Eu vou passar por ela super rápido, vou dar um exemplo. E depois, nas três frases restantes dessa parte da aula, eu vou trazer exemplos com esses verbos irregulares. Olha lá. Então, por exemplo, com o verbo avoir, verbo ter, a gente vai ter a raiz or. Então, se eu digo, por exemplo, eu terei muita sorte, j'aurai beaucoup de chance. Mas vamos lá, eu vou passar rapidinho só para você ter consciência, depois você pode anotar, pensar em frases. Seguindo esse padrão, é bem fácil de construir as frases colocando aquela terminação no final. Então, para o verbo faire, a gente tem faire. Então, por exemplo, eu farei, je ferai, je ferai. Depois, para o verbo aller, a gente tem a raiz ir, assim como no português. Então, para dizer eu irei, j'irai. Eu posso dizer je vais aller. Eu vou ir, que em português está errado, em francês é muito comum que a gente ouça, mas também posso dizer j'irai. J'irai, eu irei. Depois, vouloir vira voudre. Então, para dizer eu quererei ou eu vou querer, je voudrais, eu vou querer, je voudrais. Muito parecido, verbo devoir, dever, vira devrais. Então, por exemplo, eu terei que fazer alguma coisa, je devrais faire quelque chose. Depois, pouvoir vira dois R's, que acontece com alguns verbos. Então, eu poderei, je pourrais, eu poderei te ajudar, je pourrais t'aider. Depois, venir, aqui é interessante porque aparece um I, então para dizer eu virei, je viendrai, muito parecido com o que acontece com o verbo tenir, que é tomar ou ter, pegar, segurar, manter alguma coisa. Então, por exemplo, se alguém me diz para segurar alguma coisa, eu digo je tendrai, eu segurarei. Depois, a gente tem verbo voir, que fica no futuro verrai. Então, por exemplo, eu verei, eu verei tal filme, je verrai ce film. De novo, eu posso dizer je vais voir, mas de maneira mais formal, a gente vai encontrar je verrai, eu verei. Mas vamos lá, só mais dois, porque eu acho que essa lista é super importante que você veja ela pelo menos uma vez. Então, o próximo verbo savoir, para dizer, por exemplo, eu saberei, eu vou dizer je saurai, eu saberei. E por fim, o verbo falloir, lembra que aquela ideia de ter que acontecer alguma coisa? Então, para dizer será necessário fazer algo, il faudra faire quelque chose, il faudra Nesse caso é il, terceira pessoa, por isso o a no final. Mas vamos ver em frases isso, porque olhando uma lista pode parecer muito abstrato, na frase acho que vai ficar bem mais fácil. Então dá uma última olhada nessa listinha, principalmente esse tracinho do final, porque a gente vai complementar ele, claro, com a conjugação, e vamos para as frases. Começando então com a frase 3, que é a seguinte: Il fera son projet sur les animaux de la forêt. Il fera, portanto, ele fará o seu projeto, o projeto dele, sur. Sobre ou lidando com, tratando dos animais da floresta. Il fera son projet sur les animaux de la forêt. Então aqui a gente tem o verbo faire, a raiz vira FER, portanto, il fera, conjugação de terceira pessoa, só o A no final. Il fera son projet sur les animaux de la forêt. Se eu fosse dizer eu farei o meu projeto, seria je ferai mon projet sur les animaux de la forêt. Je ferai. A-I no final, terceira pessoa, il fera. Depois, frase 4. Ils pourront venir à la présentation. Ils pourront, eles poderão vir à apresentação. Pourront, conjugação de terceira pessoa do plural, ou NT no final, a gente não pronuncia o T, ils pourront. Lembrando que aqui é o verbo poder, portanto, o verbo pouvoir, que na raiz fica P-O-U-R-R. Então, ils pourront venir à la présentation. Ils pourront venir à la présentation. De novo, super formal, essa ideia de poderão, esse futur simple, assim como no português a gente usa muito na escrita, ou numa linguagem mais formal, mas no dia a dia a gente diria ils vont. E la cinquième phrase, a quinta frase, com o verbo avoir, verbo ter. Un jour, vous aurez beaucoup d'enfants. Un jour, um dia, vocês terão, ou o senhor ou a senhora terá, beaucoup d'enfants. Un jour, vous aurez, lembrando que aqui é o verbo avoir, por isso A-U-R, aurez, conjugação de vous com EZ, vous aurez beaucoup d'enfants, vocês terão muitos filhos, beaucoup d'enfants. Mas vamos lá, vamos continuar, agora a gente vai falar de imperativo e algumas construções importantes com imperativo, prometo que eu vou ser bem mais breve que toda essa explicação do futur simple. Então começando com a primeira frase, non, t'inquiète pas, laisse tomber. Que a gente tem o imperativo primeiro negativo, não, não se preocupe com isso. Non, ne t'inquiète pas, ou t'inquiète pas, a gente pode tirar o ne. Laisse tomber, laisse é o verbo laisser, que significa deixar, e tomber é cair. Então, laisse tomber, a gente pode traduzir como deixa cair, mas é tipo, deixa estar, deixa pra lá, não pensa mais nisso. Ne t'inquiète pas, não se preocupe, t'inquiète pas. Laisse tomber, deixa quieto, vamos para outro tema, não quero mais falar disso. Aqui a gente tem o imperativo para tu, segunda pessoa do singular, por isso os verbos terminados em er têm o imperativo só com e. Então, s'inquiéter, o verbo se preocupar, t'inquiète pas, não se preocupe, e laisser, o verbo deixar, no imperativo, laisse tomber, deixa para lá, deixa quieto, esquece isso. Deuxième phrase. Alors, demain matin, lève-toi vers 5h15. Pessoa quer que a outra acorde bem cedo. Então, amanhã de manhã, alors demain matin, acorde, desperte, levante às 5h15. Vers 5h15. Esse vers a gente pode traduzir como às 5h15, mas ele também, dependendo do contexto, pode dar a ideia de em torno de. Então, vers 5h15, lá pelas 5h15. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas não muito. Então, pode ser às 5h15 ou lá pelas 5h15. O que é interessante aqui é que o verbo se lever significa se levantar, como a gente tem no português. E diferente da frase 1, onde a gente tinha ne t'inquiète pas, ali no imperativo negativo, a pessoa, a ideia do pronominal, vem antes do verbo. Por isso, ne t'inquiète pas, a gente tem o te apostrophe, que vem de tu. Diferente de lève-toi. Nesse caso, como a gente tem uma frase imperativa afirmativa, ou seja, levante-se ou se levante, eu não vou usar o te, mas eu vou usar o toi no final. Então, lève-toi, levante-se ou levanta-te. Então, aqui a gente tem o pronome tônico depois do lève. Não precisa se preocupar com esses nomes técnicos, mas é importante que no imperativo negativo, a gente tem uma palavrinha diferente do imperativo afirmativo. E, claro, no negativo ela vem antes do verbo e no afirmativo, segunda frase, vem depois. Por isso, t'inquiète pas e lève-toi. Que é a mesma coisa que a gente vê na frase 3, dis-moi, dis-moi, il vient d'où? Ou seja, me diz, me fala, de onde ele vem. Então, nesse caso, de novo, imperativo afirmativo, dis-moi, eu não posso dizer me dis. Como a gente diz em português, me diga, me fala, me conta. Em francês, esse moi tem que vir depois, necessariamente. Então, dis-moi, dis-moi, me fala. Mais dis-moi, il vient d'où? Me fala, de onde que ele vem? Il vient d'où? E aí a gente pode fazer o exercício contrário. Digamos que essa fosse uma frase negativa. Se eu quisesse dizer, não me fala, não quero saber, eu não estou ouvindo o que você está me dizendo. Não me fala. Então, nesse caso, o moi viraria me e ele estaria antes do verbo. Então, seria algo do tipo, me dis pas. Não me fala, não quero ouvir, me dis pas. De novo, se eu não tenho a negação, o moi vem depois, por isso, dis-moi, me fala, me conta. Se eu tivesse uma frase negativa, ele viraria me, me dis pas. Não me fala, não quero ouvir, não quero saber disso. E antes do verbo. Vamos lá, mais duas frases, então, com imperativo. A próxima frase longa com dois imperativos, interessante. Envoyez-leur le document dans les prochaines 20 minutes. N'oubliez pas. Então, envoyez-leur pode ser formal ou informal. Poderia ser enviem ou envia você, o senhor ou senhora. Vamos imaginar que a gente tem esse vous formal. Então, envoyez-leur seria envia-lhes, envia para eles. Le document dans les prochaines 20 minutes. O documento nos próximos 20 minutos. N'oubliez pas. Não se esqueça. Senhor ou senhora, de maneira formal, vous, não se esqueça disso. Então, a gente pode traduzir essa frase como envie-lhes a eles le document dans les prochaines 20 minutes, n'oubliez pas, não se esqueça. E aqui é interessante, por que a gente tem esse leur no final? E aqui é porque a gente tem a ideia de envie para eles ou para elas. Então, no plural seria a eles ou para eles, para elas. Então, nesse caso, eu não posso usar o les, que seria envia eles, se eu estivesse mandando as pessoas, eu poderia dizer envoyez-les, mas nesse caso eu estou mandando para as pessoas. Então, em vez de les, eu vou ter leur. Por isso, envoyez-leur, envie para eles, ou envie-lhes. E aí, quinta frase dessa parte, com o imperativo. Tu ne l'as pas encore vu? Vois-le, franchement, c'est trop bien. Pode imaginar que a gente está falando de um filme aqui. Então, tu ne l'as pas encore vu? Ou seja, você não o viu ainda? Vois-le. Vois-le. Vois é o verbo voir no imperativo. Veja. Vois-le. Veja-o. Veja esse filme. Com um comentáriozinho depois. Franchement, c'est trop bien. Francamente, para falar a verdade, é bom demais. Ele é muito bom. Esse filme é excelente. Então, aqui, vois-le. Porque eu estou dizendo, veja o filme. E aqui é super importante isso do francês, porque em português a gente poderia dizer, vê ou assiste, assiste esse filme. A gente poderia retomar toda a coisa sobre a qual a gente fala. Nesse caso, se eu já sei que eu estou falando de um filme, seria estranho dizer, vois le film, vois ce film. Seria melhor dizer, vois le, veja ou assista ou. A gente não precisa repetir toda a coisa. E vamos lá, a última parte dessa aula de revisão, a gente vai ver o plus que parfait, o mais que perfeito, super simples para dizer coisas do tipo eu já tinha visto, eu já tinha te falado disso. Porque durante as aulas a gente já falou disso. Mas olha lá, primeira frase. J'avais vendu beaucoup de tableaux. J'avais vendu. Eu tinha vendido. J'avais vendu beaucoup de tableaux. Eu tinha vendido muitos quadros e quando o senhor veio me procurar eu já não tinha mais quadro para oferecer. Por quê? J'avais vendu beaucoup de tableaux. Ou ainda, j'avais vendu tous mes tableaux, eu tinha vendido todos os meus quadros e não tinha sobrado nenhum quadro. J'avais vendu beaucoup de tableaux. Então, plus que parfait, ele pode ser construído com o verbo avoir, ali, j'avais, conjugado no imparfait, ou seja, no imperfeito, não precisa lembrar desses nomes, não. Eu tinha vendido, j'avais vendu. Olha lá, segunda frase, a mesma coisa acontece. Vous aviez dit une autre chose. Vous aviez dit une autre chose. Vocês tinham dito outra coisa. E agora, no meio da negociação, você está mudando de ideia. Vous aviez dit. Vocês tinham dito. De novo, verbo avoir. No imparfait, vous aviez. Vocês tinham. E o participe passé, vocês tinham dito. Construção muito parecida com o português. Mas super importante que o plus que parfait, que a gente está vendo aqui, ele pode ser construído com o verbo avoir, mas também com o verbo être. Quando a gente tiver verbos reflexivos, pronominais, ou aqueles verbos da casinha, verbos de movimento. Então, olha lá, terceiro exemplo. Tu étais tombé dans le vide. Tu étais tombé dans le vide. Tomber significa cair. Então, tu étais tombé. Você tinha caído no buraco. E aqui a gente tem uma indicação de feminino. Por quê? Esse tomber, que quando a gente tem o plusquamperfeito no feminino, eu vou colocar esse ezinho a mais que no masculino não teria. Então, por exemplo, se eu estivesse dizendo que eu tinha caído no buraco, eu tiraria esse e seria j'étais tombé dans le vide. Eu tinha caído. Mas claro, no feminino aparece esse e. Tu étais tombé dans le vide, ou seja, eu estou perguntando isso para uma moça. Tu étais tombé dans le vide? Então aqui é importante, o auxiliar é o verbo être, verbo ser ou estar, conjugado no imparfait, tu étais. E depois a gente tem o participe passado do tomber, cair, com e accent aigu, mais um ezinho, porque eu estou fazendo essa pergunta para uma moça. Tu étais tombé dans le vide, de novo com o auxiliar être. Olha lá, quarta frase. Aqui na quarta frase, de novo, a gente tem o auxiliar être. Vous étiez parti en bus? Vocês tinham partido, vocês tinham ido embora de ônibus? Vous étiez parti en bus? De novo, auxiliar être no imparfait. Vous étiez parti en bus. O que é interessante é que em português a tradução sempre vai ser a mesma com o verbo ter. Vocês tinham ido, vocês tinham partido, vocês tinham ido embora, sempre com vocês tinham, eu tinha feito, ela tinha caído, mesmo quando o auxiliar em francês seja o être. Vous étiez parti en bus? Vocês tinham ido de ônibus? Achei que vocês tinham ido de carro, de avião, não lembrava mais como vocês tinham ido embora. Vous étiez parti en bus? De novo, auxiliar être. E vamos lá, quinta frase. Nous n'étions pas encore arrivés à ce moment-là. Então, nous n'étions pas, nós não tínhamos chegado, à ce moment-là, nesse momento, até aquele momento. De novo, auxiliar être, nous n'étions pas encore arrivés. E aparece um S depois de arriver, porque o participe passado vai concordar com o sujeito, que é nous, nós, no plural. Aqui tem pelo menos um homem nesse grupo, porque nous n'étions pas encore arrivés. Porque se fossem só mulheres, a gente teria. Nous n'étions pas encore arrivés à ce moment-là. A pronúncia não muda, mas a gente vai concordar o verbo no participio passado com o sujeito. Mas vamos lá, voltando para a frase original, seriam homens com S. Nous n'étions pas encore arrivés. Nós ainda não tínhamos chegado. Nós tínhamos chegado, importante, verbo ter em português. Mas como a gente está falando de um verbo de movimento em francês, arriver, o que dá essa ideia de movimento, ou um dos verbos da casinha, a gente vai ter o auxiliar être. Tudo bom? Tudo claro? Bom, uma aula bem longa para uma aula de revisão, mas eu acho que é importante rever tudo aquilo que a gente viu aqui com um pouco mais de distanciamento. Então, lembrando o futur simple, que é muito usado na escrita, falado de maneira formal, mas é importante saber. Depois a gente reviu o imperativo. Então, quando é imperativo negativo, a gente usa a palavrinha antes, imperativo afirmativo, tipo me fala. Depois, como dis-moi. E agora o plusquamparfait, o mais que perfeito. Um monte de nome técnico que você não precisa saber. É importante entender os exemplos. E aqui, de novo, a construção muito parecida com o português. Eu tinha feito, eu tinha falado. Com a diferença em francês é que o verbo être também serve de auxiliar. Por isso a gente viu várias frases com être sempre conjugado no imparfait, no imperfeito, que a gente também já viu em várias aulas. Espero que tenha ficado tudo claro. Se ficou alguma dúvida, faz as perguntas aqui na comunidade, que é importante tirar dúvidas. Pensa nos exemplos, pensa nas frases concretas, não na explicação teórica. É importante olhar os exemplos práticos e ver se eu entendo aquelas frases, ou, claro, como eu construiria algumas frases que em português são tão fáceis do dia a dia que a gente usa sempre. Então, merci beaucoup, a gente se vê na próxima aula de revisão e au revoir!